Saudações, queridos viajantes de todos os reinos. Eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna. E vamos baixar um pouco a música e vamos conversar agora. Faz mais de um ano que este feed não é atualizado. Eu acho que a gente precisa bater um papo, assim, sobre as coisas. Um negocinho muito interessante chamado vida se abateu sobre mim, ou também conhecido como faculdade, vida adulta, trabalho, e eu fiquei sem tempo pra editar. Gente, isso aqui é um hobby pra mim, e é um hobby que eu gosto muito. Só que não me dá dinheiro, e eu também não tenho vontade de terceirizar a edição, porque eu gosto, eu sou muito chato com as minhas coisas, eu gosto do bagulho do meu jeito. Então, sem dinheiro pra contratar ninguém, mesmo que alguém quisesse participar como editor, ia ser um problema, porque não ia ser do jeitinho que eu gosto e tal. Então, os programas ficaram na geladeira. Eu tenho 3 programas já gravados há mais de um ano, e eles simplesmente não saíram, porque eu não tive tempo de parar pra editar. Eu entrei em férias há algumas semanas atrás, e eu determinei, não, hoje, agora esta quarta-feira, começo de agosto, se você está ouvindo isso na data de publicação desse programa, eu quero que o Café na Taverna volte, eu quero que a gente volte a fazer programas porque eu gosto de fazer podcast, eu quero voltar a produzir. E eu prefiro fazer agora durante as férias e deixar tudo pronto para que quando eu volte para a faculdade, eu inicie um novo semestre, eu consiga manter uma rotina. Só que uma coisa estava me impedindo, e esta coisa se chama episódio número 50. Se você é das antigas e sabe mais ou menos como funciona no Café na Taverna, todos os episódios especiais de RPG, a gente costuma colocar uma aventura em RPG jogada pelos taverneiros, né, os fundadores do programa. Este programa deveria ter uma aventura em tese, só que eu não vou conseguir editar ela a tempo para ser postada quando eu quero. E se eu deixar para adiar, não, na outra semana eu vejo, na outra semana eu vejo, eu tenho certeza que vou acabar as férias e o programa não vai ter voltado pro ar. Sendo assim, eu tomei a decisão prática para que o programa consiga voltar ao ar, para que eu consiga editar e para que eu consiga tirar da fila tudo que já tá gravado e começar a gravar novos programas, eu decidi, vamos pausar a aventura de RPG por enquanto. Vai ficar num limbo, eu não prometo data. A única coisa que eu digo é que as aventuras de RPG, quando voltarem, não vão ser numeradas mais com base no programa. A gente ainda vai manter o tema de RPG vivo, porque é o cerne deste podcast. Ele nasceu no RPG e o RPG não vai sair dele. Porém, as aventuras de RPG não necessariamente estarão atreladas a programas específicos. Talvez isso mude no futuro. Talvez daqui a um ano eu veja que eu consiga encaixar e voltem a aparecer em programas numerados específicos. Mas hoje não tem como. E eu preciso lançar esse programa. Eu preciso tirar isso da frente, eu preciso fazer essa roda girar de novo pra conseguir voltar a gravar e voltar a me divertir e voltar a falar sobre temas. Passou muito tempo, muitos assuntos vieram e foram, eram hype, não eram mais hype, muita coisa pra conversar, muita coisa pra debater, e não saiu nada aqui, porque eu fiquei preso nesse bagulho da aventura, e eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu tenho ela aqui decupada, mais ou menos, e eu não vou, ah não, tem que lançar isso, então eu vou fazer de qualquer jeito, só botar uma trilha, um efeitozinho aqui. Não, eu não quero isso. Eu quero fazer um bagulho com calma, com esmero, e entregar um bagulho legal de ouvir. Igual todas as aventuras até hoje, por piores que sejam pro meu padrão de hoje em dia, em relação à edição, são coisas que eu tenho orgulho de ter lançado. Então eu não vou fazer um bagulho de qualquer jeito. Sendo assim, eu gostaria de anunciar que estamos de volta. Espero. Se tudo der certo, a frequência volte a ser semanal. No programa de hoje, a gente vai falar sobre D&D, como a gente já fez outros programas de RPG sobre como jogar RPG, como ser um mestre de RPG. A gente começou a fazer programas sobre cenários específicos, já falamos sobre Call of Cthulhu. E hoje, como é um programa de número 50, a gente decidiu falar sobre D&D Dungeons & Dragons, que é o maior RPG, é referência de RPG. E no programa de hoje, a gente tem os 4 taverneiros, né? Que é eu, o Gabriel, o Felipe e o Doug, e um convidado que é o João. Então era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos logo, que eu mal posso esperar para voltar a gravar com essa rapaziada. Curtam o programa, valeu! Seria muita asneira da minha parte, meus caros colegas, dizer que D&D é o pai do RPG de mesa?
Eu acho que não. É historicamente o pioneiro, mano. Quem leu o livro Dados e Homens tá ligado que a história é muito show e que, mano, os caras literalmente criaram isso a partir de jogo de tabuleiro, como é que fala? Aqueles... Era um bagulho mais nerd que eu já vi, mano. Era umas mesas gigantescas, onde os caras que
curtia...
É, Wargames. Os caras queriam fazer simulação de guerra. Eles pegavam as miniaturazinhas, assim, de soldadinho. E aí eles faziam uma puta mesa simulando um campo de guerra. Cara, foi a partir disso que os caras tiveram a ideia de jogar outras histórias e fazer alguma coisa mais fora da realidade, assim, digamos assim, que fosse mais interativo, que fosse mais jogável e não só uma tentativa de simulação ali.
Sim. Historicamente, a primeira edição, né, do D&D foi lançada em 1974, rapaz.
Yup. Estouradão nos anos 80.
Faz tempo.
Sim, mano. E é muito foda, mano, saber que um negócio desse não morreu, só se enriqueceu e criou tantas vertentes, tá ligado? Tudo partiu do Gygax e do brother dele, que eu nunca lembro o nome, foi mal, que criaram essa maravilha aí com 1 milhão de inspirações em Tolkien e mitologias aí.
Pois é. É que hoje o RPG de mesa, pros nerds em plantão, e até pros entusiastas, já é de conhecimento geral. Ah, tu sabe que tem um mestre, tu sabe que tem um livro de regras, tu sabe que é narrativo, a presença do dado é muito forte. Só que a gente tem que voltar pros anos 70 que não tinha nada.
Sim, imagina os caras inventando o RPG de mesa, que foi literalmente o que aconteceu, mano. Eles começaram a inventar a narração naquela época, tá ligado? Eles não tinham regras, era papo deles iam jogando, iam criando o sistema na base da necessidade. Ele ia lá rendendo a história, e aí eles perceberam que pro cara atacar, não dava pra ele simplesmente falar, porra, eu acerto o inimigo e corto a cabeça dele. Fala, porra, tem que ter alguma coisa, alguma variável aí, que pode dar errado, porque histórias são assim, coisas acontecem, que não estão no controle só do jogador. E aí que eles foram inventando regras e regras e regras, e até que hoje em dia existem milhões de livros aí só no sistema do D&D, né?
Sim, e uma coisa interessante também é que o D&D, ele nasceu com um irmão. Não sei se todo mundo aí sabia, porque é uma informação muito escassa, assim, é bem difícil de encontrar, mas ele nasceu com um irmão que era o Advanced Dungeons and Dragons, que é o AD&D, que o pessoal chama. E foi uma vertente de jogo um pouco mais robusta dele.
Como é que foi, assim, parando pra olhar a história mesmo, assim, com mais detalhes? O Gá comentou que veio lá do Wargame e tal, da ideia de trazer algo diferente do que se era feito na época. E o Gá comentou algo muito interessante, que é uma influência muito grande em Tolkien. Porque hoje a gente enxerga a fantasia medieval como, sei lá, é algo tão natural e normal quanto tu saber que o Michael Bay no filme dele vai ter explosão, tá ligado?
Sim, é como se hoje em dia todo mundo vesse a fantasia medieval como uma coisa só, tá ligado? Tem filmes que se encaixam no gênero. E na real antes não era assim, velho, não era... Não tinha tanta coisa sobre isso, cara. E quem fazia isso, na época, tocava no assunto, mas de uma forma menos abrangente. Não tinha todas essas criaturas que existem no mesmo universo. Não, eles tinham universos menores, tá ligado? E o D&D foi um dos pioneiros em fazer isso, de mesclar um monte de universo de fantasia medieval em um só, tá ligado? E aí que foram criando os cenários, tá ligado? Greyhawk, Dark Castle e essas porra toda. Foi daí que surgiu os primeiros cenários oficiais, tá ligado? E a galera joga neles até hoje, isso é muito absurdo.
Exato. Vocês lembram, por exemplo, eu aqui citando, eu nunca joguei D&D, tipo D&D raiz, D&D clássico, mesmo que, eu não tô falando no caso da primeira edição, tô falando qualquer uma das 5 edições que teve, eu nunca joguei D&D. Vocês já jogaram? E se jogaram, quando que foi a primeira experiência de cada um?
Eu já joguei e minha experiência foi traumática, aterrorizante. A primeira foi com a D&D, na verdade, que não é bem o D&D, né, mas é dos mesmos desenvolvedores, né, só uma divergência ali. E depois o D&D 3.0 e depois o 4.0. Mas todas as minhas experiências foram pautadas em mestres que eram fábricas de saber informações da ficha e de como fazer, mas esqueciam de que, tipo, um personagem tem que transcender um pouco a ficha, sabe? Então eu sinto que hoje a pessoa que é apegada ao D&D ainda, ela tem, ou então que tá começando, ela tem essa dificuldade de abstrair e entender que um arqueiro tem que fazer coisas de arqueiro, mesmo que a ficha dele talvez não diga exatamente aquilo, entende?
Cara, é o famoso mestre advogado que prefere jogar o jogo certinho do que se divertir, mano.
Chato, chato.
chato pra caralho.
Mas eu não culpo o mestre somente porque, assim, o que eu sinto, e é por isso que eu falei como inimigo do D&D, né? O meu pai jogou muitas vezes a primeira edição. Inclusive, ele falou que comprou na época com o dinheiro que ele ganhava, trabalhando, sei lá, de bombeiro mirim.
Que cara foda.
Uma parada que foi big deal, assim, né? Na infância dele. Só que, tipo, hoje ele fala de RPG com uma parada assim, poxa, eu não tenho tempo pra isso. É muito trabalhoso e tal. Então eu sinto que o D&D, ele gera esse sentimento de, tipo, é burocrático jogar RPG, você tem que ter horas infinitas, você não pode ser uma pessoa com outras responsabilidades, sabe? Então eu acho que o D&D, ele acabou se transformando num personagem dele mesmo, assim. Então são aqueles infinitos livros pra gerar faturamentos enormes, né? Então tem livro de história, livro de personagem.
É, o D&D, ele tem essa fama mesmo, né? Por isso que, tipo assim, em lore, até em fama, ele é muito rico, porque quando alguém fala D&D, geralmente você imagina que quem mestra e quem entende de D&D é o quê? É um cara nerd, inteligente pra caralho, que, tipo, é a única coisa que ele faz é ler livros, porque D&D tem compêndio de monstro, nível épico, manuais, compêndio de magias, compêndio de raças, então ele passa essa coisa de que é tudo que nem você falou, cara, é tudo muito infinito, é muito grandioso e apenas burocracia, lore e burocracia. Mas, cara, depois eu comento aqui, mas minha primeira experiência com D&D foi muito foda, cara. Assim, até num nível surpreendente de RPG.
Show. Pior que eu entendo quem cai nessa do D&D ser um negócio muito complicado, porque se você não tem experiência com RPG e te indicam direto o D&D, muita gente, inclusive até eu, falo que é um, sem papo na língua, mano, é um dos melhores sistemas que tem, tá ligado?
Exatamente.
Porque ele é muito completo, velho. É muito completo. Se você quiser jogar uma boa fantasia medieval, ele vai ter tudo que você precisa. Tem mais completos? Tem. Tem mais simples? Com certeza. Mas o D&D é muito clássico. É muito mais fácil achar gente que tá jogando D&D do que gente que tá afim de outros sistemas, tá ligado?
O D&D, ele é basicamente aquela coisa, quando alguém fala, fala um filme medieval aí. Na cabeça sua vai vir os mais clássicos, entendeu? Ah, Senhor dos Anéis, um Braveheart, Game of Thrones, entendeu? Quando você fala, oh, fala um RPG, me indica um RPG de mesa pra jogar, pode ter certeza, 70% eu vou falar D&D, Dungeons and Dragons.
Certeza.
E como tu falou, mano, ele é o mais clássico.
É foda, porque como a gente vive num país que o D&D, o RPG, na verdade, não é um negócio muito mainstream, tá ligado?
E por vezes muito elitizado também, né?
Né?
Eu, pelo menos, eu ouço muito, algumas pessoas falando assim, pô, cara, mas para jogar tem que comprar o livro é muito caro, precisa de tempo, eu não tenho tempo que eu trabalho, tudo.
É isso, cara. O RPG no Brasil, ele é elitizado, querendo ou não.
E é um negócio meio desconhecido, tá ligado? Eu acho que, pelo menos na minha turma de escola, assim, daí, teve uma época que o único que sabia o que era RPG de mesa fui eu, mano. Então, eu tive que ensinar os meus mano, que já gostava de uma vertente parecida, pra ensinar eles a jogar. E o que que a gente foi jogar de cara, sem ninguém saber? D&D. Por quê? Porque é o maior de todos, velho. É o que mais tem gente jogando. E como a gente já tá num país que tem pouca gente jogando, se você pega o mais jogável, a chance de achar grupos por aí é muito maior, tá ligado?
Exatamente. Fora que o D&D, a parte do D&D e tanto RPG aqui no Brasil ainda é bem difundido. Pra vocês verem, até um tempo atrás teve matéria saindo, acho que foi de uma igreja, que o pessoal tava jogando Dungeons and Dragons e eles publicaram como se fosse uma matéria de jogos satânicos, estão acabando com nossos jovens. Cara, compende magias de D&D, se você pegar as magias negras e tudo, cara, você dá na mão do pastor pra ler aquilo, né? Pô, é o livro do capeta que ele vai estar lendo.
É um prato cheio, né, mano? É um prato cheio pro cara. Uma semana de culto sobre D&D, mano.
Tá lá a gente passando naquelas canais de TV, né, de madrugada lá. Os jovens de hoje só querem falar desses D&D.
Não. O que aconteceria na TV, assim, chegaria naquele jornal bem sensacionalista.
Jornal Nacional.
Não. Um jornal bem sensacionalista daquela rede, que eu não vou citar aqui, que fica o dia inteiro falando de tragédia na TV. Tarde inteira falando de gente morrendo.
Essa mesmo.
Ela falaria assim, ó. Veja bem. Jovens saem para se reunir. E aí você pensa. Eles irão beber um negocinho? Eles irão se divertir? Vão dançar? Não. Eles vão pra praticar magia negra.
É bem
um jogo de tabuleiro.
Aí ele pegaria aquele livro ali das magias e monstros. Magias e monstros.
Um jogo de tabuleiro onde eles podem ser o que eles quiserem. Necromantes, bruxos e até demônios.
E o objetivo é matar. matar e assassinar.
E descer o pau em sucubos.
Mas parando de falar um pouco do contexto do D&D, de como ele surgiu e tal, falando do jogo em si, como é que é o jogo do D&D? Porque como, assim como vocês falaram, 7 a cada 10 entusiastas de RPG vão recomendar sempre que comece por D&D. Se você abrir a lista, quero jogar RPG, com qual jogo eu começo, a maioria das vezes vai ser D&D. Eu acho, inclusive, que no programa 4 que a gente fez lá, como jogar RPG, eu tenho 50% de certeza que a gente recomendou D&D.
Cara, a gente deu todos os exemplos que a gente deu em todo episódio de RPG foi em cima do D&D, tá ligado?
Cara, o RPG de abertura que a gente joga é em cima do D&D, porra.
Pega alguém leigo, alguém que caiu aqui de paraquedas, alguém que, beleza, sabe o que é RPG, sabe que o contexto do RPG de mesa, o contexto de interpretação, de dados, a ficha de personagem, a figura do mestre, mas o que é D&D que a gente tanto fala? Ah, isso é tão D&D, ah, isso é coisa de D&D, ah, isso é porcaria do D&D, ah, eu sou contra D&D por causa disso. O que que é D&D?
O D&D é o sistema criador do sistema D20, que é o melhor sistema de RPG existente.
Ah, não, aí ela vai entrar em conflito, hein, porra. Mete essa não, cara.
O Felipe falou que o sistema que a gente joga no começo, né, é baseado no D&D. A única coisa que eu discordo é que eu tenho mais a ver com o que o Gabriel falou. É baseado no modelo D20. Muitos sistemas continuam utilizando essa metodologia, que é utilizar basicamente o D20 como o dado principal da jogatina, e geralmente utilizando números altos como sucessos e números baixos como fracassos, né? E o 1 como fracasso crítico e o 20 como o acerto crítico. Então, esse basicamente, pelo que eu entendo, é o sistema D20, certo?
Sim, é o básico do D&D. Foi os caras que criaram o D&D que criaram o sistema D20, e depois que o sistema D20 ele foi estabelecido, ele ficou muito fácil de ser adaptado, tá ligado? O D&D ele tem o seu próprio sistema D20, mas a base, ela é super simples de você modificar da sua forma, tanto que...
Sim, a base é basicamente você rolar um D20.
É rodar um D20 e atribuir as regras que você quiser pra isso. E a base funciona na mesma lógica sempre. É isso que o João falou. O dado vai determinar o nível do seu sucesso. Você pode ter um sucesso ali, né, de 1 a 20, sendo que 1 provavelmente vai ser um puta de um fracasso, até que 20 vai ser um sucesso magnífico. Então, essa foi a base que o D&D vem trazendo desde tanto tempo, que deu origem a 1 milhão de RPGs oficiais aí por aí que usam abertamente o sistema D20. Inclusive, todos eles deixam muito claro, ó, esse sistema usa como base o sistema D20. Então, é um negócio muito forte, tá ligado? Então, se você quiser pegar um negócio mais clássico que tem pra você jogar uma fantasia medieval, que é um dos temas aí mais requisitados no RPG de mesa, o D&D é a escolha mais clássica, tá ligado? Não é porque ele é o melhor, ele tem muitos prós e contras, tá ligado? Mas é um sistema que ele não te deixa na mão, tá ligado? O D&D ele nunca vai te deixar na mão em nada, porque ele é bem completo, tá ligado? E eu acho que ele tem até um equilíbrio legal entre ser complexo e simples ao mesmo tempo, sabe?
Por que que eu pergunto isso? Porque são inúmeros os exemplos que dá pra citar de coisas que foram pioneiras, coisas que mudaram ou criaram novas formas de entretenimento e que morreram, porque foram passadas pra trás, e porque outras coisas fizeram melhor ou porque não se modernizou o suficiente. Por que que D&D ainda é D&D? Por que que 50 anos depois do primeiro lançamento, D&D continua sendo a principal recomendação pra quem quer jogar RPG?
Por ele tá na quinta edição, já é um indicativo aí, porque os malucos lançam patch, mano, é isso.
Eu acho que uma questão importante é nostalgia somado ao realmente maior nível de investimento, acredito, dentro desse tipo de indústria, no quesito de criação de conteúdos e também expansões, né, para aqueles guias de regras. Então, eu diria que o sucesso do D&D vem principalmente disso. E também no próprio formato da rolagem do dado 20. Esse modelo D20, eu acho, eu atribuiria o maior sucesso a isso. Eu já joguei inúmeros, inclusive a gente tem jogado aí RPG agora Cyberpunk, jogamos também Call of Cthulhu.
vão ter dados que são muito diferentes no formato, na utilização, e eu ainda assim, apesar de gostar também de algumas variações do sistema, acho que no quesito da rolagem o D20 é o mais prazeroso e mais fácil de você fazer.
Realmente, ele é básico na forma de mestrar. Depois que você aprende a rolar em cima de um, a mestrar em cima de um sistema D20, você consegue mestrar quase qualquer cenário, tá ligado? Porque você manja como você reage a explicar o que que acontece quando sai um 20, quando sai um 15, quando sai um 10, tá ligado? Você vai pegando o nível de sucesso ali e sabendo atribuir ele a um milhão de coisas. E também tem um bilhão de motivos do porquê que o D&D tá aí até hoje. Os caras atualizam o jogo, atualizaram tanto no decorrer de tantos anos que eles chegaram quase na forma perfeita do bagulho. Chegaram, criaram o D&D 5.0, falaram, mano, é isso aqui que a gente queria. Até hoje não lançaram, tá ligado? É o D&D que tá aí há mais tempo, sem lançar uma atualização nova por cima. Porque não tem muito o que melhorar ainda, tá ligado? Tem poucas coisas que dá pra reclamar e falar, mano, isso aqui no D&D é ruim, mano. Na moral, esse sistema aqui no D&D é uma merda. Tem altos? Tem. É fácil de adaptar. Pronto, mano. É em cima do D20. Qualquer coisa que você não gosta no D&D, você pode arrancar fora que não vai fazer a menor falta, tá ligado?
Mas então, galera, eu tô falando, tá? Ano passado eles anunciaram que vai ter a 6.0 do D&D.
Sim, mas tipo...
Pra 2023, 2024.
Então, mas olha aí há quanto tempo...
Pra tu ver como o sistema vai vir muito mais polido e assim, não é só em... No sistema, conteúdo adicional que eles trazem que deixa o D&D forte. A lore dele, toda vez que eles atualizam, eles colocam uma lore nova. Mas, tipo, não é uma lore, um mundo agora é outro. Não, é uma lore do mesmo mundo, só que eles vão expandindo. E isso é muito bom.
Então, expande, cara. Isso é genial.
Entendeu? O universo, ele só cresce. Tu acha que já sabe tudo sobre todas as eras anteriores ou até das futuras? Os caras adicionam mais eventos. Então a lore do D&D é forte.
E é foda que nunca deixa de ser um clássico, tá ligado?
Cara, é que o D&D é muito forte, entendeu? Ele foi o precursor, ele tem 50 anos, cara.
É o Senhor dos Anéis dos RPG de mesa. Tem muitos prós e poucos contras, tá ligado? Que dá pra colocar aí no D&D. Tem coisas que dá pra citar fácil aqui que eu acho um saco, tá ligado? Tipo, ponto de vida importa. Vai tomar no cu com essa regra, mano. Mas é aquele negócio, se você não gosta, arranca, velho. Se você for jogar um D&D ao pé da letra, vai ser o sistema mais chato do mundo. Talvez não o mais chato, mas vai ser muito chato. Eu já tive o desprazer de jogar também, igual o João falou, com um mestre advogado, um RPG raiz mesmo, raizão. Os malucos levavam todas as regras a sério. Tudo que tinha pra usar, eles usavam. E foi chato que dói. Eu não aguentei duas sessões com os caras, mano. Dropei. Não dei conta.
Cara, no meu caso, eu dei muita sorte, então. Porque meu primeiro contato com D&D, com um mestre conhecidíssimo meu, amigão pra caralho, que é o Bento. Eu já até mencionei ele... Blá, 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 vocês já estão ligados. Meu, foi uma aventura assim. Ele falou pra gente que a gente ia jogar um medieval. Então, automaticamente vinha na cabeça Senhor dos Anéis e... Vocês sabem, os mainstream da vida, os mais clássicos. E beleza, cara. Só que tem um detalhe. Ele mestrou pra gente Ravenloft, o Triunfo não. É a Maldição de Strahd.
Ah.
Cara... Ravenloft em D&D. Aí você imagina assim, que é um RPG medieval, porém horror.
Uhum.
Cara, foi maravilhoso, porque era um medieval, mas imagina uma coisa, um medieval com um Cthulhu medieval.
Você bota fé que essa campanha chata que eu joguei era Strahd, mano.
Nossa, o cara conseguiu estragar Strahd?
Conseguiu, mano. Tava muito Nossa. Chato, velho.
Não, eu faço questão de futuramente mestrar de novo Ravenloft pra tu, cara.
Pode crer.
Pessoal.
Vambora. Eu boto muita fé, tá ligado? Que tudo depende do mestre no D&D, porque é ele que vai conseguir adaptar o sistema pra ficar bom. O sistema, ele é bom, mas você precisa usar o que serve pra você, tá ligado? É porque tem tanta coisa que se você quiser usar tudo, na minha opinião, fica maçante, velho. Tipo, é um sistema que ele tem tudo ali pra você, mas ele não te obriga a hora nenhuma em usar tudo, cara. Realmente tem coisa ali que é só se o mestre quiser mesmo, então não seja o mestre que queira, porra, filha da puta.
Exatamente, cara, uma parada da hora de D&D, Ravenloft ainda, porque pra ele ter essa vibe terror, ter essa coisa de vampiro, mano, é que nem tu falou, o mestre, ele não pode ficar preso a essas regras, cara, sabe, a emoção de lutar contra um Tarrasque, mas um Tarrasque, tipo... necrótico, morto, tipo dragão de gelo da muralha.
Caralho.
Ravenloft, cara, foi sinistro.
Eu boto fã.
Entendeu? E no final, todo desenrolar lá do Strahd, a parte da corte, a luta final com ele, mano, Foi maravilhoso.
Então, o D&D, ele continua topo do meu coração, assim, até hoje, porque, como eu falei, quando eu comecei a jogar RPG, eu não conhecia ninguém que jogava, eu tive que ensinar os manos a jogar. Que sistema eu escolhi pra começar? D&D, lógico. Eu aprendi, através de vídeo, lendo livro e tal, aprendi a mestrar. Só que desde antes de jogar RPG, eu tinha já uma ideia fixa sobre RPG. E eu sabia que, mano, não, é pra você pegar a regra. É a regra de ouro de qualquer mestre e eu cito ela direto. Você pode ignorar qualquer regra que você quiser se for pro bem da diversão da mesa, tá ligado? Não é pra você cagar pras regras, não. É o contrário disso. É você usar elas a favor da diversão da galera. Usa, tira as que forem ruins, adapta. O melhor de tudo é adaptar, tá ligado? Não precisa tirar as regras, só deixa elas melhores, tá ligado? O livro não é, porra, não é incontestável. Tem nem fudendo. E tipo, qual que é a parada? Como eu fui o primeiro mestre em game que eu tive, eu sempre adaptei o D&D e o D20 do jeito que eu queria, tá ligado? Então, eu não saía demais do sistema, mas eu cortava fora uma caralhada de coisa, mano. Que eu prefiro muito mais deixar na base da interpretação, porque o sistema, ele dá essa liberdade pra você adiantar o jogo apenas com fala e tudo mais, não precisar ficar rolando o tempo todo, mas se você for um desgraçado e quiser usar a porra toda que tá escrita no livro, dá pra usar, mano, só que vai ser chato, vai te consumir um cado e os seus jogadores mais ainda, tá ligado? Então o negócio é, pra mim, mano, o D&D, ele vai ser o melhor sistema se você souber usar ele direitinho, do jeito que você gosta, tá ligado? Ele é o sistema perfeito pra você adaptar, por isso que eu acho ele foda. Então foram anos assim, mano. Depois que eu ensinei um mano meu a mestrar, eu virei o jogador, ele aprendeu a mestrar comigo, então ele também adapta as coisas do jeito mais ou menos igual eu sempre adaptei. Então pra mim foi perfeito, tá ligado? Por anos e anos aí jogando só D&D.
E o bom do D&D como sistema, por ele ter sido o primeiro e por ele estar na ativa, e como vocês comentaram, ele estar se renovando, então o D&D de hoje não é o D&D de 74.
Nem um pouco.
O D&D ele mudou, ele se transformou, ele se modernizou. E isso é interessante porque ele se mantém atual. E acho que mais do que o sistema como sistema, que ele influenciou, né, como foi comentado, como o sistema D20 moldou muito do que o RPG que todo mundo joga hoje, inclusive o sistema, entre aspas, né, que a gente joga nas aventuras de RPG no começo dos especiais é baseado no D20, então é uma base muito boa para quem quer começar. Porém, mais do que apenas questão de jogabilidade, eu acho que em questão de lore, são 50 anos de lore sendo trabalhada. Então tem muita coisa bacana nos livros, muita monstros, magias, personagens, raças, muitas coisas que outros RPGs podem ter se inspirado, porém a fonte tá aqui, o original tá aqui. Então isso que eu acho que é uma das vantagens, porque tu tem um jogo muito bem polido e tu tem um jogo atualizado. Que tu não vai, vou jogar D&D, tu abre lá o jogo, feito em 1974, coisas mais arcaicas. Não, a versão mais recente, a quinta edição é 2014. E como o Felipe comentou e eu vi agora aqui, eles estão para lançar a sexta edição, com outras alterações, com novidades. Então é um jogo que está em constante movimentação, dentre erros e acertos, merece esse pedestal do maior RPG, que ele é de fato o maior RPG. Porque as influências de D&D ultrapassam o RPG de mesa. Quem nunca... É que a geração de hoje é triste, né? Mas quem nunca viu Caverna do Dragão, tá ligado?
Sim, cara.
Ou viu alguma imagem na internet, algum meme do Mestre dos Magos ou de algum dos heróis. Teve uma influência muito grande com esse desenho, principalmente nas gerações anteriores. Mas também teve muita influência em uma cacetada de jogo. Eu vou citar aqui, eu nunca joguei, eu não sei se alguém jogou que quiser comentar. Mas um dos jogos mais falados de RPG que tem, jogo eletrônico no caso, que é completamente inspirado em Dungeons & Dragons, é o Baldur's Gate.
Yes. Opa, esse eu posso comentar.
Inclusive, tá pra ser lançado, né, o Baldur's Gate 3. Só um das inúmeras. É que o Baldur's Gate é uma influência direta porque ele é completamente baseado em D&D.
Sim, ele é baseado em D&D e numa parte, uma parte bacana do D&D pra ver como esse RPG ele é magnífico. O D&D tem uma parte cósmica. Tanto que no Baldur's Gate a gente tá lutando e no D&D também tem, eu esqueci o nome, como ele é chamado agora, mas eu, né, Drainsucker, mas é tipo, é o Cthulhu, cara. É como se fosse um Cthulhu, uma criatura de cabeça de polvo. Que eles bebem o cérebro das pessoas pra absorver a inteligência delas. É muito sinistro. D&D tem um lado cósmico muito, muito foda.
Sei lá, dá pra traçar influências em Witcher. Dá pra traçar influências em Skyrim. Dá pra traçar em...
É, anime hoje em dia de que cola nesse medieval tem muito D&D. Tipo, Goblin Slayer e tal. Tudo.
Sim, muito sim. Essa estrutura, né, de classes, raças, humanos, elfos, orcs. Warcraft bebe muito dessa fonte. Magia, guerreiros, ladino. Essa estrutura de uma party, né? De um grupo de RPG convencional que acabou invadindo todas as áreas que falam sobre fantasia medieval. Sempre tem o arqueiro, sempre tem o guerreiro, sempre tem o mago, sempre tem o paladino, sei lá, um bárbaro da vida. Chupa muito da fonte que foi D&D.
Duas recomendações muito fortes que eu tenho... É Record of Lodoss War e Log Horizon. Os dois, assim, eles têm uma base muito forte de classe, de aventura épica. Muito bom mesmo.
Show. Uma parte que eu acho legal de falar é como o D&D barra RPG, né? A gente não pode tirar esse título. O D&D criou o RPG, basicamente. Como isso influencia diversos setores aí da sociedade, além desse setor de fantasia e tal, né? Tipo, se você pegar vários atores aí, vão falar que começaram, às vezes, com teatro, começaram a ir pra esse lado por ter começado inicialmente ali com RPG. Um dos casos lá é o cara do Toretto lá, o Vin Diesel, que fala sobre isso, e vários outros casos.
E o Terry Crews também joga pra caralho.
Um caso interessante que tem disso também, e aí já é uma extrapolação, né? Mas existe gente, isso, existe gente que faz de tudo pro mundo do mercado, negócio e tal, mas que usa RPG para formação de equipe, treinamento de equipe, treinamento de simulações de movimento do dia a dia ali que a pessoa pode encarar. Então, assim, como o RPG se expandiu para ser, óbvio, fora do Brasil, né? No Brasil nem tanto, mas algo mainstream, algo que realmente pode ditar uma tendência, o rumo da vida de alguém. Eu acho muito interessante também essa migração para além simplesmente de mundos de fantasia, inspirações para jogos e tal. Eu acho bem interessante nisso.
E uma curiosidade, né? Tem casos em que RPG é utilizado para auxiliar alguns tipos de tratamentos. Então, às vezes, para tratar uma depressão, uma dificuldade de socialização. Então, cara, RPG ele influencia muita coisa.
É um marco, né, que mudou a forma como a gente até olha jogo de tabuleiro, tá ligado? Porque jogo de tabuleiro antecede D&D. Só que é outro esquema, tá ligado? Tu não joga Monopoly interpretando o investidor. Tu não joga War da vida interpretando um país que você quer conquistar. Não, é jogo mais distante. D&D veio e mudou essa lógica, né? Se tornou mais pessoal, tornou mais narrativo. Que acho que é isso que a gente pode listar. De mudanças e revoluções que o D&D trouxe, foi isso. Foi o sistema D20 e a questão do RPG, né? Foi a criação do RPG, né? Desculpa, vamos botar na ordem, né? Foi a criação do RPG, o mais importante. A estabilização do sistema D20, como um sistema que seria usado como base para quase tudo que a gente joga hoje em dia. E também foi a popularização desse modo narrativo de contar história, que influencia há anos o jeito como a gente enxerga a fantasia.
É isso, tipo... É um sistema que ele é muito bom em coisas que, tá ligado? É muito necessário, tá ligado? Um exemplo é a criação de personagens. Eu sempre viajo muito nas minhas ideias de personagens. E eu nunca tive dificuldade pra adaptar. É sempre na base da adaptação. Por isso que eu falo que ele é o sistema mais adaptável que tem. Porque se você adapta alguma coisinha, você nunca vai ter dificuldade pra criar nada que você queira criar dentro do D&D. Seja uma regra, seja um personagem, seja uma história, dá pra fazer tudo dentro do D&D. Se você souber usar o sistema ao seu favor, adapta, mano. Fazendo isso, ele vai ser o melhor sistema.
Então fica assim, né? Fica... Recomendação. 7 a cada 10, então vamos recomendar também. Jogue D&D.
Joga aí, mano. Na moral.
É que geralmente D&D é mais recomendado porque o cara que tá começando no RPG, ele precisa muito de uma base. E D&D é essa base.
É a base.
Eu acho, cara, que quando o cara ele passa pela experiência do D&D, ele meio que, sabe, não vou dizer que ele sabe todos os sistemas, não, mas ele já sabe, beleza, o básico eu sei, a base eu sei, o resto é tudo muito facilitado, assim, seja pra jogar ou pra mestrar.
É que nem você ler um livro clássico, tá ligado? Você vai pegar uma bagagem intelectual ali na parada, que quando você vai conseguir reconhecer elementos de um clássico em obras não clássicas. Então, se você manjar de um D&D da vida, você vai manjar muito mais de qualquer outro sistema que você vai jogar aí na vida.